Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a presença do representante da Direção-Geral da Autoridade Marítima, representada aqui pelo Capitão de Fragata Ribeiro Ezequiel, e fazer uma breve resenha do objetivo desta audição e da forma como os trabalhos deste grupo estão a decorrer. Este grupo de trabalho é um grupo de trabalho criado no âmbito da 7ª Comissão, Comissão de Agricultura e Mar, e que tem como objeto a valorização do pescado, debruçando-se em concreto sobre o regime de primeira venda em lota. Já foram auscultadas, para o seu conhecimento, diversas associações representativas do setor. Também foi auscultada a DOCA Pesca, que é a empresa pública que está investida na prestação dos serviços de primeira venda, bem como no controle e fiscalização higiossanitário do pescado. E, por isso, no sentido de aprofundar esta temática, os membros do grupo de trabalho entenderam relevante alargar este âmbito de audições, no sentido também de compreender as tarefas que são desempenhadas pela Autoridade Marítima Nacional neste domínio, que se cruzam com esta matéria, em particular aquelas que se prendem com as ações de inspeção e controle da atividade da pesca. E, portanto, sem prejuízo da liberdade que obviamente tem na sua alocução, eu atrever-me a sugerir, até porque sei que na semana passada também esteve presente num colóquio que versa sobre matéria conexa com esta, e, portanto, sugeria que colocasse um enfoque especial, se for possível, na questão da informalidade do setor e também na capacidade que a autoridade tem de assegurar mecanismos de fiscalização e de transparência, de controle de todo o setor. Hoje aqui temos os senhores deputados, há vários deputados que por razões de natureza pessoal não puderam estar presentes, deu-se esta infeliz coincidência de só termos hoje mais um deputado do CDS-PP aqui presente. O meu nome é Cristóvão Norte, sou deputado do PSD, sou coordenador do Grupo de Trabalho. Temos o deputado João Paulo Viegas em representação do PP e também temos aqui dois elementos de assessoria, um pertencente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e outro que acompanha o seu deputado João Paulo Viegas. E, portanto, dar-lhe estas notas e explicar-lhe que a metodologia a seguir nesta audição é a seguinte: o senhor capitão faz uma intervenção que pode ir entre 10 e 15 minutos e nós depois colocamos as questões que entendemos pertinentes e o senhor capitão de fragata depois responderá e se eventualmente houver necessidade trocamos impressões e vamos alargando isto no sentido de conseguirmos consolidar um conhecimento mais detalhado e profundo sobre esta matéria que é muito importante para todas as questões que estamos aqui a tratar. Faça favor.
Muito obrigado, bom dia a todos. Ribeiro Ezequiel, sou adjunto do Diretor-Geral da Autoridade Marítima para os Recursos Vivos, portanto, é matérias de pesca e conexas, e vim hoje aqui, portanto, a pedido aqui da Comissão, para falar um bocadinho sobre esta questão da valorização do pescado. Como devem saber, portanto, a competência da Polícia Marítima, que é, digamos, o nosso braço armado, portanto, não o tem, digamos, exatamente como específica, considerada específica, esta questão da, portanto, das lotas, portanto, é uma competência, enfim, geral de polícia, em que, obviamente, também fazemos ações de fiscalização às lotas. Quem tem essa competência, nos termos do Decreto-Lei 81/2005, que regulamenta o regime da primeira venda de pescado fresco, são, portanto, os inspectores da Direção-Geral da recém-criada Direção-Geral dos Recursos Marítimos e a GNR-UCC. Portanto, essas são as entidades que têm competência específica. A Polícia Marítima tem funções de generalidade, portanto, só para vos situar, o ano passado foram feitas cerca de 494 ações de fiscalização a lotas, portanto, perto de 500, portanto, 500 ações de fiscalização. Basicamente, estas ações de fiscalização têm como objetivo o controle das capturas, espécies e dimensões do pescado. Portanto, são, digamos, as nossas, basicamente, os objetivos da fiscalização. A lota é também um veículo, porque aproveitamos as potencialidades que o sistema nos dá, para também fazer a venda de pescado apreendido. Tudo o que é pescado apreendido no âmbito das ações de fiscalização fora da lota, portanto, no mar ou mesmo atracado, portanto, podem ser vendidas, portanto, em lota. Evidente, quando esse pescado vai à lota, há sempre rumores, toda a gente sabe, e vê, o preço baixa sempre muito relativamente ao pescado normal. Portanto, em relação à nossa intervenção, basicamente, intervenção direta, eu diria, portanto, aquilo que acabei de dizer. Agora, existem ações, digamos, mais abrangentes, que é um outro objetivo acessório, que é o combate à fuga à lota. Como sabem, a fuga à lota é uma realidade em Portugal, portanto, estudos apontam entre 20% a 30% de todo o pescado, portanto, que é capturado e comercializado, 20% a 30% fogem à lota. Portanto, nós temos, portanto, ações dirigidas a esse tipo de ilícito. Existe uma grande colaboração entre a administração da DOCA Pesca e a Autoridade Marítima, no sentido de se fazerem ações de inspeção, portanto, em que é fornecida informação sobre o modus operandi de determinado tipo de grupos que fazem a fuga à lota, que a DOCA Pesca conhece perfeitamente, portanto, eles têm, obviamente, estão no terreno, conhecem, e, portanto, existe aqui um fornecimento de informações à Autoridade Marítima, que depois aproveita e faz ações de fiscalização. Portanto, existe aqui, digamos, uma cooperação muito, muito ativa entre a administração da DOCA Pesca e a Autoridade Marítima. É assim, em termos institucionais, portanto, enfim, não iria assim muito mais longe do que isto. Como aspectos mais genéricos, como cidadão, considero que o peixe é vendido muito, a preço muito baixo nas lotas. Portanto, eu tenho aqui uma informação que só em 2012 foram transacionadas cerca de 200 milhões de euros nas lotas do continente. É muito dinheiro. E, portanto, este valor extremamente baixo por quilo, portanto, 1,5, 3,5, portanto, 2,2, 1,30, 3, quer dizer, isto são valores efetivamente muito baixos para um esforço que é exigido aos pescadores. Portanto, os grandes beneficiários, portanto, deste circuito de venda do pescado são os intermediários. Realmente, chega a haver valores muito, desconformes entre o preço que é aplicado, que é vendido na lota e depois na segunda venda. Portanto, eu como cidadão preocupo com isso e penso que devia de haver uma regulamentação de modo a que não houvesse, digamos, um exagero nesta comercialização do pescado. Houvesse, sei lá, estipulassem que não podia ser mais que duas vezes ou três vezes o preço, portanto, transacionado em lota, até porque isso é muito fácil de ver. Todos os comerciantes têm que ter a fatura da venda em lota e, portanto, devia de haver aqui um mecanismo de regulação, quanto a mim, porque, reparem, se a gente fizer uma média, que eu vi mais ou menos, de 3, 4 euros por quilo, se a gente conseguisse aumentar cerca de 5%, dava 20 cêntimos, dava 10 milhões de euros no fim do ano. Quer dizer, isto realmente, nós estamos aqui em presença de fatores que, portanto, não sei se alguma vez alguém teve, enfim, a paciência de olhar para isto de uma mais abrangente, mas há aqui qualquer coisa que me parece que não estará bem. Isto como cidadão, portanto, e como, enfim, conhecedor, portanto, já fui comandante de navios, portanto, já andei no mar a fiscalizar a pesca, já fui capitão do porto, portanto, em que tinha a Polícia Marítima debaixo das minhas ordens, em que havia, portanto, controlava e planeava as ações de inspeção no terreno e no mar, e agora como supervisor um bocado desta questão da fiscalização da pesca a nível nacional, portanto, que é a minha função, portanto, faço a estatística da fiscalização da pesca que se faz em todo o país pela Polícia Marítima, e não só, também, como sabem, o capitão do porto é a autoridade administrativa, portanto, que faz a decisão, faz a instrução e a decisão das coimas, portanto, dos processos de contornação, e, portanto, nós também temos a responsabilidade de fazer a instrução e decidir processos que são enviados, por exemplo, avistamentos feitos pela Força Aérea, autos de notícia feitos pela GNR-UCC, e, portanto, temos realmente, como autoridade administrativa, capacidade para fazer a instrução e decisão dos processos de contornação. Para além de nós, a Direção-Geral dos Recursos Marítimos também faz isso para tudo o que é ilícitos em terra e nós fazemos no mar. Portanto, basicamente, tudo aquilo que eu tinha para dizer, assim, de informação, enfim, que consegui compilar e que talvez fosse útil transmitir aos senhores, penso que não me esqueci de nada, mas pode ser que durante a conversa que possa, entretanto, vir mais algumas coisas.
Muito obrigado. Inscrições?
Por exclusão de partes, inscrevo-me já. Em primeiro lugar, agradecendo também a presença do Sr. Capitão de Fragata Ribeiro Ezequiel, em representação da Direção-Geral da Autoridade Marítima. Foi feito o enquadramento daquilo que é o principal objetivo deste, os principais objetivos deste grupo de trabalho, e, como é óbvio, na ação de fiscalização que é desempenhada, portanto, há aqui algumas, acho que algumas questões que faz todo o sentido colocar e, eventualmente, da sua explicação, termos aqui também mais elementos para o trabalho que está a ser desenvolvido por este grupo de trabalho. Em primeiro lugar, eu gostaria, fez aqui uma referência às 494 ações de fiscalização, era importante ter uma percepção destas 494 ações de fiscalização que foram efetuadas, em termos de contraordenações, o que é que significou e quais as principais contraordenações que se verificaram. Depois, há outra questão também que penso que é extremamente importante, foi a questão da fuga à lota e o representar cerca de 20% a 30% das capturas. E penso que é importantíssimo resolver esta questão e perceber também estas 20% a 30% que passam à margem do processo normal, qual a proveniência destes valores. Ou seja, se temos aqui também, e era importante perceber, por parte das embarcações de recreio, a chamada pesca desportiva, pesca lúdica desportiva, se este tipo de pesca representa ou não um número significativo, se têm estes elementos, e também é importante perceber, porque me parece até do controle necessário efetuar por parte das espécies que são capturadas e de um controle efetivo também, e aqui pretende-se uma sustentabilidade do sistema, isto porque há uma mentalidade que às vezes o mar é uma fonte inesgotável, mas não é inesgotável, e portanto, isso, se não protegermos de certa forma as espécies, corremos riscos e temos provavelmente dentro em breve as embarcações saírem para o mar e não terem o que buscar. E, portanto, penso que esta tem que ser uma preocupação, para além da questão dos valores a que o pescado é transacionado, mas também em relação a esta matéria. De que forma é que se pode ter um controle mais efetivo as capturas que são feitas e as não declaradas, que caminhos podemos percorrer também para que a fiscalização possa ser mais efetiva nesta matéria. E, basicamente, as questões que queria colocar eram estas. Não, aqui é mais uma, que é em relação à dimensão do pescado, portanto, no controle das capturas que é feito, porque há uma, nas diversas audiências que já realizámos, há aqui uma questão que é sempre colocada, foi colocada pelos pescadores, pelos armadores, que é na dimensão do pescado. Muitas das vezes são feitas apreensões desse pescado. Se há uma articulação também das diversas entidades, porque aquilo que também nos têm dito é que muitas das vezes elas cumprem a cota que está destinada para esse tipo de capturas, e que mesmo assim são apreendidos. Portanto, se há uma articulação entre... Há casos em que ela é feita, muitas das vezes a apreensão é feita depois do pescado ser transacionado em lota, e é importante também perceber os passos que são desenvolvidos antes de chegar à venda propriamente dita. E, por já, muito obrigado.
Bom, eu vou também usar da palavra, já que somos poucos, e, portanto, também há aqui alguns aspectos que eu gostava de assinalar, muitos dos quais se prendem com as questões que foram já formuladas e, portanto, nesse sentido eu vou solicitar alguns esclarecimentos sobre o seguinte. Em primeiro lugar, o regime de contraordenação. São ou não, nas circunstâncias atuais, as sanções adequadas à gravidade dos ilícitos praticados? E em que medida é que essas sanções correspondem ou têm um efeito dissuasor da prática de ilícitos? Portanto, saber, no fundo, em que medida é que o sistema está bem ordenado e em que medida as sanções têm o efeito que devem visar, um efeito de prevenção, mas também, obviamente, um efeito sancionatório que dissuada o ator do ato ilícito a praticá-lo. Outra questão que também é muito relevante prende-se com a incidência geográfica dos ilícitos. Eu não sei se o Sr. Capitão de Fragata tem informação mais decomposta a esse respeito, mas eu queria saber se pode afirmar que há um nexo de causalidade entre os circuitos de economia paralela, ou seja, a fuga à lota, e a presença ou não de lotas no espaço geográfico contíguo. Por exemplo, em casos em que o preço de venda seja muito baixo, nós sabemos que há lotas em que o peixe vai quase a zero, saber se nas imediações dessa lota há uma incidência maior de levantamento de autos de notícia em razão do incumprimento das normas que se prendem com a submissão à lota para efeito da transação do pescado. Portanto, esse é um aspecto muito relevante, porque, no fundo, nós sabemos que, porventura, haverá sempre fuga à lota e circuitos paralelos. E também sabemos, e essa é uma das razões pelas quais julgo que todos os grupos parlamentares entenderam aprovar a constituição deste grupo de trabalho, no fundo, para procurar reconstruir a cadeia de valor de forma a garantir uma melhor redistribuição desse mesmo valor para também mitigar a vontade de fugir à lota e de não cumprir os regulamentos em concreto. E, portanto, desse ponto de vista, era muito relevante saber, por um lado, a questão do regime de contraordenações, em que medida é que ele responde às necessidades, e depois, eventualmente, informação estatística que tivesse em sua posse e nos pudesse conceder, no sentido de compreender esta incidência geográfica dos ilícitos, de modo a que nós possamos determinar em que medida é que há esse nexo de causalidade entre os circuitos económicos paralelos de fuga à lota e a presença ou não de lota e os preços em que o pescado é transacionado em cada uma delas. É só isto por agora.
Muito bem, eu vou tentar responder a todos. Muito bem, começava primeiro pelas inspeções que foram feitas a lotas. É assim, as ações de fiscalização, ou seja, a presença da Polícia Marítima nas lotas, não é para ir lá ver se alguma coisa está mal feita ou não. Normalmente é na sequência de descargas que são efetuadas e ou o pescado é apreendido e vem selado e, portanto, há que deselar os porões e depois acompanhar, portanto, à lota, e existe, portanto, a presença na lota para esse efeito, ou descargas puramente de controle de capturas. Como sabem, existem para cada tipo de rede malhagens, portanto, há espécies-alvo que têm que ser atingidas. Ou seja, o pescador, quando está no mar, tem uma determinada rede com, por hipótese, de 50 a 59 milímetros, por exemplo, tem que ter uma espécie-alvo de 60%, 30%, conforme, portanto, as espécies. E depois tem uma percentagem de captura acessória, que são aquelas capturas que, não sendo, portanto, objeto da captura, aparecem e, portanto, não havendo o regime de rejeição que está a ser estudado pela Comissão Europeia, de não poder haver rejeições, eles ou rejeitam ou optam por portanto, constituí-las como capturas acessórias. Portanto, a captura acessória pode ir até 30% portanto, de todo o pescado capturado. E, portanto, isto, mais os tamanhos mínimos, fazem com que a Polícia Marítima faça ações de acompanhamento até à lota. Não há, enfim, eu não tenho, não trouxe essa informação de haver ilícitos na própria lota. Quer dizer, não tenho conhecimento, posso depois investigar melhor e posso fazer chegar através deste mail depois alguma informação que eu, entretanto, não consiga aqui transmitir ou não tenha aqui presente. Eu depois, se vir que tem interesse, depois eu mando por mail mais alguns dados sobre isso. Portanto, não é efetivamente essa, digamos, não é efetivamente esse o core business da Polícia Marítima quando vai às lotas. Como sabem, as lotas estão organizadas, portanto, tem um sistema de vendagem que está organizado e, portanto, a Polícia Marítima, enfim, tem consciência que não vão ser transacionados ali espécies de tamanho mínimo. É proibido, portanto, e a lota normalmente não faz isso. Senão estaríamos em presença de ilícitos, não de pescadores, mas dos próprios profissionais da lota. E eu penso que isso não é o caso. Portanto, não tenho a informação, efetivamente, que haja infrações. É possível que os inspectores da Direção-Geral dos Recursos Marítimos ou a GNR-UCC possa ter infrações detectadas na lota. Eu não tenho conhecimento. Relativamente a esta questão da dualidade da pesca profissional e pesca lúdica, eu tenho aqui umas estatísticas que vos posso transmitir. Por exemplo, em relação a 2012, foram feitas cerca de 19 mil ações de fiscalização, em que foi basicamente 54% pesca lúdica, 46% da pesca comercial. Portanto, a percentagem de infratoras, portanto, foram cerca de 2.200 infrações. Isto corresponde a cerca de 12%. Portanto, as infrações estão a descer significativamente nos últimos 5 anos para cá. Eu lembro-me que, eu tenho estatísticas de 2006, 2007, foi quando cheguei à Direção-Geral, portanto, vai fazer 8 anos em outubro que eu estou lá, e, portanto, tenho assistido, digamos, a um decréscimo significativo. Em 2006, penso que era 25% de infrações, portanto, de todas as inspeções que se faziam, um quarto estavam em infração. Portanto, eu diria mesmo que está a haver uma consciencialização dos pescadores para esta questão das infrações, porque as infrações baixaram e o número de inspeções subiram. Por exemplo, eu lembro, andava à volta das 9 mil, 10 mil inspeções por ano, agora estamos quase nas 20 mil, e, portanto, além de subirem as inspeções, a percentagem desceu. Portanto, em termos de percentagem relativa, houve um grande decréscimo. Portanto, está a haver aqui, digamos, uma cultura do cumprimento. Está a haver. Muito devagar, mas está a haver. Pronto, ao longo destes anos está a haver. E, portanto, em relação à questão da pesca profissional, da pesca lúdica, como sabem, a pesca lúdica não pode ser transacionada em lota. Portanto, o pescado está, neste momento, a acabar de ser feita uma legislação que penaliza, portanto, foi criada no Decreto-Lei 246 de 2000 para pescado que não está sinalizado como pesca lúdica, portanto, é um corte na barbatana que se faz, na barbatana caudal, para facilmente se identificar se o peixe é da pesca lúdica ou da pesca profissional. Isto dá perfeitamente para quem chega a um restaurante ver, olha, aquele peixe tem a barbatana cortada, epá, não pode estar aqui, porque é da pesca lúdica. Portanto, havia, portanto, foi feito o Decreto-Lei 246 em 2000, e depois teve muitos anos sem haver a regulamentação. Como sabem, para ser aplicada uma coima, tem que ser criadas duas condições. Tem que estar tipificada, portanto, a infração, e tem que estar graduada a coima. Só com estas duas situações é que se pode aplicar, efetivamente, a coima. E então o que é que acontecia? No ano 2000, que foi criado esse decreto-lei, 246 de 2000, para regularizar a pesca lúdica, mas foram só graduadas as coimas, não havia, portanto, a tipificação. E então foi preciso 6 anos em que houve, digamos, a chamada pesca lúdica encapotada, quer dizer, eles iam para a pesca lúdica, mas iam era buscar peixe para depois vender nos restaurantes. E os pescadores profissionais que pagavam as suas inspeções, portanto, na lota, tinham que pagar, portanto, os impostos, tinham que todos os anos fazer, portanto, vistorias à embarcação. A Capitania faz todos os anos vistorias para verificação das condições de navegabilidade. Portanto, são tudo custos que a pesca lúdica e as embarcações de recreio, como sabem, é só de 5 a 5 anos que fazem as inspeções, não têm. Portanto, havia ali uma concorrência desleal. E então houve uma grande portanto, campanha dos pescadores profissionais para que acabassem com esta discriminação. Eu, quando estive nos Açores, assisti muitas vezes a operações em que fui com a Polícia Marítima, em que havia embarcações de recreio que iam para o mar fazer pesca com redes profissionais. Portanto, e andávamos atrás, para os tentar apanhar, porque isso realmente estava tipificado na pesca profissional, que não podiam, portanto, usar essas artes. Em 2006, finalmente, foi portanto, publicada uma portaria, 868-2006, que veio, digamos, regulamentar a pesca lúdica, em termos de licenciamento, em termos de tipos de artes que podiam usar, etc., e veio tipificar as infrações. Neste momento está, portanto, foi, entretanto, a portaria 144-2009, que veio, portanto, republicar essa portaria com novas adaptações, e agora está-se a fazer uma última, que eu participei há pouco tempo no grupo de trabalho, em questão, digamos, já vem a tipificação do corte da barbatana e a coima também, por não ter a barbatana cortada. Portanto, isto vem, digamos, portanto, ao encontro daquilo que nós queremos considerar a frugaluta, ou seja, a pesca lúdica, apesar de representar ainda pouco em termos de capturas, o certo é que já começa a haver uma preocupação por parte da Comissão Europeia para que essas capturas sejam, portanto, quantificadas. E, portanto, nós temos um sistema, que é o Sistema Integrado de Fiscalização e Controlo da Atividade da Pesca, que é o CIFICAP, que tem um subsistema, que é o MONICAP, que é a vigilância por satélite das chamadas caixas azuis. Portanto, todas as embarcações com mais de 15 metros têm que ter uma caixa que transmite via satélite, duas em duas horas, as posições que ela teve 10 em 10 minutos. Portanto, duas em duas horas há a transmissão para o satélite de, portanto, duas em duas horas faz a comunicação e depois dessas duas horas, 10 em 10 minutos, onde é que ele esteve. Portanto, isto permite fazer efetivamente um grande controle. É pena que seja só para embarcações superiores a 15 metros. O regulamento comunitário introduziu, a partir de 2013, que as embarcações a partir de 12 metros já tivessem esse sistema, mas mais uma vez houve uma derrogação que os Estados-membros podem ter, que é se as embarcações estiverem a operar dentro do mar territorial e por um período inferior a 24 horas, podem ser dispensadas do uso do MONICAP. Ou seja, portanto, que também está previsto no regulamento comunitário. No 1224, o regulamento de controlo, e depois o regulamento de execução, que é o 404. Portanto, isto é um controlo que faz, obviamente, e indo de encontro à pergunta que foi feita, em termos de zonas geográficas onde se verifica, digamos, poderá-se, portanto, verificar-se as infrações. 90% da nossa frota é frota de pesca local. Portanto, são embarcações que, se forem de boca aberta, podem só ir até às 6 milhas de costa, se forem semicabinadas, podem ir às 12 milhas, e se forem totalmente cabinadas, podem ir até às 30 milhas de costa. Mas o grosso, digamos, das capturas são feitas com redes de malhara e armadilhas, que é tudo, por exemplo, para as redes de malhar é um quarto de milha, portanto não podem vir para dentro de um quarto de milha, portanto um quarto de milha são 450 metros, grosso modo, e para as armadilhas é meia milha, portanto cerca de 900 e tal metros, portanto não podem vir para dentro. Portanto, como devem calcular, O peixe, como tem tendência a vir para fundos menores, por causa da luminosidade, do sol, do plâncton, etc., etc., portanto, tende a haver concentração é nos montes submarinos e em zonas mais baixas, nos chamados bancos de pesca. E, portanto, junto ao litoral é onde, digamos, há uma concentração maior da fiscalização da pesca. Das 8 mil e tal embarcações que temos na nossa frota, 90% garantidamente são, portanto, da pesca local, portanto, de incidência local. Relativamente ao controle das capturas, já falei aqui no CIFICAP, portanto, se houver embarcações que andem a operar, por exemplo, o caso dos arrastões, que podem, de acordo com a tonelagem, uns podem operar a partir das 6 milhas de costa, nunca para dentro, e os maiores a partir das 12 milhas para fora. Portanto, se houver embarcações destas que andem a fazer, portanto, a fainar em zonas para dentro, o satélite detecta-os e eles levam imediatamente um processo de contornação sem saberem. Portanto, eles estão a prevaricar e, passado uma ou duas semanas, estão com um processo, com uma notificação em casa. Portanto, isto é a prática normal. Portanto, já não é tão fácil, digamos, fazer determinado tipo de infrações. Portanto, este tipo de infrações, em zona proibida, começam a ser quase da ordem dos 95% de eficácia, portanto, para eles poderem continuar a fazer. Agora, em termos de fuga à lota, e efetivamente, o que se nota é que existem alguns portinhos que não têm lotas muito perto. Houve também, há uma legislação para isso também, que é uma possibilidade que, não havendo lota, por exemplo, em Caminha fez isso, não havia lota, e então os próprios, portanto, os pescadores preenchem um impresso e, portanto, podem ir fazer a venda direta. Portanto, também não é por aí, portanto, não é por estar muito longe que também eles não passam à lota. O que eles, efetivamente, podem fugir à lota é mesmo por intenção própria, não é? Portanto, por dolo mesmo. Portanto, não é, digamos, penso que a distância não estará por aí. Nós também temos um sistema, que é o sistema de apoio à decisão da atividade de patrulha, que é uma plataforma informática que permite fazer a racionalização do esforço de fiscalização. Ou seja, enquanto, por exemplo, no meu tempo, quando era comandante, em 2001, eu ia para o mar e depois era à direita. Portanto, aparecia um pescador, fiscalizava. Aparecia outro, fiscalizava. Agora não. Nós temos uma ferramenta que nos dá, portanto, as áreas de maior incidência de pesca, portanto, com as tais zonas, portanto, geográficas, onde há mais, digamos, portanto, atividade, e com as fiscalizações que foram feitas. Essa ferramenta permite, portanto, identificar com pontinhos todas as fiscalizações que foram feitas, e nós temos também, por amostragem, as zonas onde houve mais infrações, para além da identificação dos infratores. Ou seja, quando nós agora nos aproximamos de duas ou três embarcações, vamos ao programa, vimos, olha, aquele é infrator, e então os outros não, vamos é aquele, porque o infrator é que tem que ter, portanto, tem que ser mais, digamos, tem que ser mais incisiva a fiscalização. A questão das dimensões, as dimensões estão reguladas na portaria 27, que é válida quer para a pesca profissional, quer para a pesca lúdica. Portanto, todo o pescado que não obedecer às dimensões previstas, portanto, não pode ser transalcinado. Portanto, e as lotas têm instruções muito precisas disso. Portanto, peixes abaixo do tamanho mínimo não podem ser transalcinados e têm que ser doadas a IPSS, portanto, instituições particulares de Seguridade Social. Não só para pescado que não obedece às dimensões, quer para também pescado que é apreendido. O pescado que é apreendido, que tem as dimensões, é vendido, pode ser vendido normalmente. O pescado normalmente é declarado perdido a favor do Estado, portanto, é vendido em lota e esse valor entra para os cofres, diretamente para os cofres do Estado, sem margem para mais nada. Portanto, entra diretamente para o chamado Fundo de Compensação Salarial dos Pescadores. 60% vão para esse fundo. Relativamente ao regime das contornações, é assim, isto em termos de contornações, que é a parte final, digamos, do processo, a instrução a parte de instrutória do, portanto, aqui de todo o processo da fiscalização da pesca, não existe sozinho, portanto, não existe só em instrução. Existe tudo um sistema que tem três pilares fundamentais. O primeiro pilar fundamental é a legislação. Portanto, a legislação que é, digamos, o primeiro pilar de todo este sistema em que a fiscalização está montada, que integra objetivos políticos, técnicos, científicos, portanto, e é produzida a legislação. Depois a própria fiscalização em si, que é aquilo que nós fazemos, aquilo que a Autoridade Marítima faz, fiscaliza. Portanto, no fim de contas, é a execução prática de todos os procedimentos tendentes à detecção das infrações praticadas nas atividades de captura. Finalmente, a instrução processual, portanto, que é, digamos, todo o processo que depois vai culminar na atribuição de uma coima. Portanto, um valor pecuniário que os vai dissuadir de voltar a cometer a mesma infração. A legislação pretende-se que seja clara. Não é a primeira vez... isto é tudo interativo. Ou seja, já não é a primeira vez que, no decorrer da fiscalização, que nós vamos corrigir a legislação. Chegamos à conclusão, este tipo de situações não é possível fiscalizar. Portanto, a legislação tem que ser mudada. E alterou-se a legislação. Com alguma lentidão, mas conseguiu-se já. E o mesmo se passa em relação à instrução processual. Muitas vezes, durante a instrução processual, são detectados alguns erros. Quando são erros da fiscalização, o processo é arquivado, pura e simplesmente. Quando há algumas situações que mereçam, digamos, uma análise e uma alteração, mesmo dos próprios conceitos da fiscalização em si, que é da própria legislação, isso é feito. Portanto, a fiscalização tem que ser flexível, tem que ser seletiva e a instrução processual tem que ser rápida, que não é. Devo-vos dizer, por exemplo, que cada agente da Polícia Marítima aqui em Lisboa tem quase 100 processos à sua conta para digerir e para fazer. Agora estão a ver um processo... Está bem que aquilo é... Há vários tipos de processos, aquilo é quase tudo uma chapa, mais ou menos, portanto, são redes de malhar, arrasta, etc. Portanto, mas é um trabalho que é muito moroso. E, portanto, realmente nem sempre é o mais rápido possível. Portanto, temos, às vezes, processos que chegam a demorar mais de um ano. Portanto, como podem ver, a justiça aqui também é um bocado lenta. E tem que haver uma dissuasão, que é para eles não voltarem a prevaricar. Se me diz que as coimas são pesadas, é assim, eu preferia...
Eu não vou dizer isso.
Pronto, mas estou eu a dizer. Eu preferia que as coimas fossem pesadas e não fossem aplicadas tantas coimas. Isso seria o objetivo. Mas, muitas vezes não acontece isso. Nós temos pescadores, por exemplo, aqui no Tejo, que já estão a levar coimas de 3 e 4 mil euros e tudo somado já vai para aí nos 30 ou 40 mil. Claro que eles nunca vão conseguir pagar aquilo. Pois qual é o truque? É tirar tudo em nome deles, passarem tudo, não sei o que é. Pronto, é o velho truque que a gente sabe dos caloteiros que fazem, não é? Portanto, depois põem as coisas todas que não estão em nome deles e depois o tribunal não pode. É a mesma coisa com, por exemplo, os espanhóis que são apanhados, portanto, nas nossas águas. E muitas vezes, portanto... ou abrigo, portanto, enfim, dos acordos. Quando é dos acordos Portugal-Espanha, acordos de pesca, normalmente eles são mais pacíficos, pagam as coimas todas, portanto, não têm, portanto, qualquer problema. Quando são dos outros que não estão nos acordos, que entram e saem, esses então são autênticos piratas. Portanto, quando a gente os apanha, ou então nunca mais conseguimos fazer nada deles. Ou seja, a gente aplica a coima, vai para o tribunal... O agente está domiciliado em Portugal? Não. Tem bens penhoráveis em Portugal? Não. Não se pode fazer. Só para vocês terem uma ideia, já passam os 5 milhões de euros em coimas que os espanhóis nunca pagaram. E depois vão prescrevendo. Ou seja, se for uma coima até 750 contos, moeda antiga, um ano, depois até 5 mil... são 3 anos, acima de 50 mil são 5 anos. Portanto, prescreve, ou seja, se durante aquele período não pagarem, prescreve, acabou. Portanto, este tipo de dissuasão, por exemplo, no caso dos espanhóis, só apanhamos os mesmos, temos que os apanhar, muito difícil às vezes de apanhar, temos que às vezes fazer operações musculadas, portanto, com a Polícia Marítima tem já um corpo de intervenção. Tiveram, inclusivamente, instrução dos SWATs americanos, portanto, eles conseguem entrar a bordo e consegue imobilizar, portanto, a embarcação, ou os apanhamos mesmo e depois apanham coimas, bom, 30 mil euros, 40 mil euros, e não podem sair, está apreendido, aí tem que mesmo pagar, ou então chapéu. Em relação às embarcações portuguesas, há efetivamente coimas que não são eficientes. Ou seja, há determinado tipo de atividades que não são profissionais, são, enfim, lúdicas, também têm pouco, porque aquilo é tudo para vender. É o caso, por exemplo, da amêijoa, que andam aí à amêijoa. Portanto, eles são apanhados, pagam as coimas e depois ainda têm a lata de dizer que compensa sempre, porque aquilo é um bem que é vendido, portanto, normalmente para a Espanha, para fora, e que lhes dá normalmente muito lucro e conseguem safar-se assim. Bem, mas isso não fugindo muito aqui à nossa discussão, e isto é também para vos enquadrar e para, enfim, ficarem um bocadinho dentro desta matéria, que para quem não, enfim, nunca a tenha abordado, é um bocadinho confusa, a legislação é muito densa, há muitos preceitos que têm que ser, enfim, devidamente estudados e planeados para se depois fazer uma fiscalização como deve ser. Eu devo vos dizer que temos cursos que da ordem das 20, 25, portanto, alunos por curso, e são dados 4, 3, 4 por ano, de como fiscalizar sobre a legislação, espécies, procedimentos, planeamento, etc., que são dados, portanto, na Marinha. Portanto, exatamente. Portanto, nós fazemos portanto, ações de formação permanente e vamos agora abrir também essas ações de formação para fora. Portanto, está também a ser desenhado o abrigo também do Regulamento Comunitário 404, que diz lá que os agentes de fiscalização têm que ser identificados e mandatados pelo Estado-membro para fazerem aquilo que estão a fazer. Portanto, nós estamos também a proceder à elaboração de um articulado legal que defina quais são as competências dos inspectores e qual é a formação que eles têm que ter. E aí depois será aberto. Aliás, eu penso que já houve alguns que foram convidados a participar nestes cursos, não só os portanto, inspectores da GRM, como também outras forças de segurança, nomeadamente a GNR. Portanto, isto, digamos, tem como objetivo fazer a pesca cada vez melhor, a fiscalização da pesca cada vez melhor, de modo a que, por um lado, se continue a manter os costumes e tradições da pesca, e por outro, se faça uma fiscalização adequada, de modo a não prejudicar, digamos, a atividade económica do pescador. Porque eles queixam-se muito, que são muito fiscalizados, que são muito chateados, etc. Eu estou a dizer os que são legais. Portanto, os honestos, aqueles que não prevaricam, efetivamente, se não houvesse esta ferramenta informática, acontecia que eles eram fiscalizados 2 ou 3 vezes, se fosse preciso, na mesma semana, e a gente não pretendo que isso aconteça. Eu estava aqui a ver rapidamente, a ver se havia aqui alguma coisa que eu não tivesse conseguido explicar bem. Em termos de controle de capturas, existe... Esta função não é nossa, portanto, o controlo... Portanto, o Decreto-Lei 278, republicado pelo Decreto-Lei 383-98, define que a fiscalização das atividades de captura, desembarque, cultura e comercialização é coordenado pelas DGRM, pois competindo a sua execução aos órgãos e serviços do Ministério da Defesa Nacional, Autoridade Marítima, Marinha, basicamente é mar, Força Aérea, avistamentos do ar, GNR-UCC, da Administração Interna, e GNR-CEPNA, designadamente nos portos, nas lotas e nos rios. No caso do CEPNA, Águas Interiores. Economia, ASAE. Portanto, a ASAE é muito importante. Nós fazemos portanto, operações de fiscalização conjuntas, em que vai a Polícia Marítima e a ASAE aos restaurantes de praia para fazer o controlo, saber se eles têm os recibos da compra, saber se os tamanhos mínimos estão a ser cumpridos e mais uma série de coisas que a ASAE sabe e que eu não sei, não é? Portanto, e finalmente de Mamaoto, pronto, que é a própria Direção-Geral dos Recursos Marítimos. Portanto, é evidente que nós estamos mais focalizados no controle das capturas. No controle das capturas no mar. As capturas propriamente ditas são controladas pela Direção-Geral dos Recursos Marítimos, que têm sistemas para saber as espécies que foram capturadas, saber que cotas é que estão a ser, se já houve algum excedente para fecharem aquela pescaria. Por exemplo, há planos de recuperação da pescada do lagostim que têm que ser controlados para, quando fecha a cota, haver uma diretiva. Fechou a cota para esta espécie, eles, portanto, pararem a fazer. E, portanto, quem faz isso é a Direção-Geral dos Recursos Marítimos.
Como é que isso articula?
É assim. Exatamente. Acabou a cota. Exatamente. O que é que acontece? A Direção-Geral dos Recursos Marítimos tem, através do diário de pesca eletrónico ou do diário de pesca que a não tenha, tem permanentemente conhecimento do esforço de captura que está a ser feito para as espécies. Portanto, as próprias lotas também têm o registro da vendagem que foi feita por capturas e, portanto, aquilo depois é informaticamente cruzado e eles têm, assim, olha, atenção que a cota do carapau está a atingir o limite. E saiu agora uma legislação que, quando chega aos 80%, portanto, sai um aviso. Atenção que esta espécie já chegou aos 80%. É chamada pesca dirigida. A pesca dirigida, a gente sabe que aquela espécie está a chegar à cota. E quando fecha a cota, sabe, esta informação é toda, portanto, correio eletrónico que nós recebemos, passamos a informação para as capitanias e para os navios que fazem fiscalização no mar e, portanto, a gente sabe que aquela cota está. Portanto, isso está a funcionar bem, portanto, pelo menos que eu tenha conhecimento. Portanto, a parte dos licenciamentos também, em termos de navios de pesca de espanhóis que estão autorizados a pescar nas nossas águas, quer ao nível das EE, quer ao nível dos acordos de fronteira. Portanto, temos informação quinzenal de quais são as embarcações que estão autorizadas a pescar. Por exemplo, só para vos dar aqui um exemplo, foi apanhada na sexta-feira uma embarcação espanhola ao largo de Lagos que tinha uma licença de pesca a bordo. Portanto, apresentou uma licença de pesca. Só o que é que acontece? Espanha diz, sim senhor, 30, 40 embarcações estão autorizadas a pescar nas nossas águas, mas há muitas mais. E elas têm, obviamente, uma autorização emitida por Espanha, que estão autorizadas a pescar. Mas depois, como são muitas, têm que ser divididas em lotes e divididas por períodos. Portanto, ela estava autorizada a pescar, não estava era naquele período. Ou seja, foi apresada e foi levada para Portimão. Foi levada para Portimão, não tem licença de pesca válida, é estabelecida uma caução, normalmente é 30% da coima máxima. A coima máxima era 10 mil contos, portanto, cerca de 49 mil euros, 49 mil e tal euros. 20%, 30% normalmente é caução, 18 mil. O mestre não tinha, eles não tinham dinheiro para pagar a coima, tiveram que ficar no porto, parados, sem pescar, à espera. Ontem, hoje, amanhã, sairá a decisão condenatória, com muito boa vontade. Devem ter posto um homem ali permanentemente a fazer aqui só aquilo, para tudo, faz só aquilo, que é para lhe aplicar a coima, para depois ele pagar e poder ir embora. Será que a coima não vai ser muito grande? 2 mil, 3 mil, 4 mil, não sei. Isso são critérios que dependem de capitão de porto para capitão do porto. Portanto, tem muito a ver com se foi feito com dolo, se não foi, qual foi portanto, o rendimento económico dele, mas o pescado foi todo apreendido e foi vendido à hasta pública. E, portanto, há, digamos, historial. Ele tinha cadastro, por exemplo, já tinha cadastro mestre, já tinha apanhado uma coima, portanto, já não vai levar a coima mínima, que são 749 euros, portanto, já não vai levar. Vai levar, tem que levar mais, não é? Portanto, pois, isto é, digamos, mais ou menos, digamos, ponderado. E depois, nós temos 28 capitanias. Alguns capitães de portos têm duas, portanto, vá lá cá, já um pai, uns 20 capitães de portos. Alguns têm duas. E, portanto, são 20 cabeças a pensar. Portanto, é possível que possa haver alguma oscilação, mas, basicamente, quando o infrator é primário, Eu, pelo menos, aplicava sempre a coima mínima. Portanto, era a mínima para começar, depois ia aumentando, etc. Portanto, em termos de dissuasão, que é, no fim de contas, este bloco, digamos, que eu estava aqui a tentar esmiuçar mais um bocadinho para vocês perceberem também, a dissuasão é evidente que depende muito também do que o capitão do Porto quiser. Se o indivíduo for infrator reincidente duas ou três vezes, aplica-lhe uma coima mais pesada. E, portanto, aqui não estão em causa alterações. Eu não sou nada apologista de ir mexermos nas coimas. Penso que não. Penso que estarão adequadas na medida em que a gente podemos reforçar sempre essa ação. Não sei se houve alguma coisa que eu pudesse mais dizer.
Agradeço muito a sua presença e os esclarecimentos que prestou. São esclarecimentos muito válidos para o trabalho que estamos aqui a produzir. E, portanto, apenas lhe pedir, se tiver na sua posse estatísticas que possam ser relevantes para este trabalho, agradecia que nos fizesse chegar. Muito bem.
Vou-lhe mandar um gráficozinho, vou mandar para este
lado. Agradeço-lhe muito. Nós teríamos todo o gosto em continuar, mas temos outra audição já a seguir e agradeço-lhe muito. Muito obrigado.